E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia e também os temas, com entrevistas exclusivas dos nossos especialistas nesta cobertura sobre a Covid-19, a contribuição da universidade para o combate à pandemia. E a gente vai falar muito hoje sobre tecnologia, que tem sido aliada durante a pandemia, e a gente vai trazer um exemplo real, que é o InovaHC, que trabalha no desenvolvimento de plataformas que ajudem na luta contra a Covid-19. A gente tem vários exemplos aqui, estímulos a startups, ações ligadas, né, produtos ligados à testagem, a questão do diagnóstico do coronavírus, a gente vai falar também da plataforma RadVID-19 e muitas outras ferramentas para rastrear o coronavírus e orientar a população. E eu converso com o professor doutor Giovanni Guido Cherri. Ele é presidente do Instituto de Radiologia, o INRAD, e do Conselho de Inovação do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Conversa com o nosso ouvinte. Tudo bem, doutor Giovanni? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com os ouvintes da Rádio USP sobre esse assunto da inovação, do papel da inovação na crise sanitária que foi desenvolvido dentro do Hospital das Clínicas, o InovaHC, sempre em parceria com a Faculdade de Medicina da USP e com os vários institutos que compõem o HC, para poder ajudar nesse combate à pandemia. Foi um desafio muito grande, ainda estamos vivendo essa situação. Eu acho que a fase crítica, né, de grande procura, né, de grande pressão em cima das unidades de terapias intensivas aqui no HC, felizmente, está passando, mas eu acho que todos tiramos um grande ensinamento da maior crise sanitária que nós vivemos aqui no país.
Desde quando o InovaHC percebeu o tamanho, a dimensão do problema e começou a agir no sentido justamente de buscar saídas, novas tecnologias, produtos para tratar dessa realidade?
Então, eu diria que em março nós começamos a tomar a consciência que nós teríamos certamente uma grande crise sanitária no Brasil. O número de casos passou a aumentar muito e na segunda quinzena foram adotadas as medidas de isolamento social. E São Paulo foi, junto com o Rio de Janeiro, a primeira cidade a ser impactada. O HC se mobilizou, né, transformou o Instituto Central, que é o maior, que é o mais antigo instituto aqui do HC, o maior instituto do HC, apenas para atender COVID. Os outros pacientes do Instituto Central foram transferidos para outros institutos, o Instituto Coração, o Instituto de Ortopedia. Houve uma mobilização enorme aqui para poder transformar um instituto em atendimento exclusivo ao COVID. E nós conseguimos, em poucas semanas, disponibilizar 300 leitos de UTI para COVID. E esses 300 leitos, durante meses, estiveram lotados por uma enorme pressão aí de pacientes que estavam sendo encaminhados não só da região metropolitana, mas inclusive de outras cidades. O HC praticamente só atendeu para pacientes graves. Isso também acabou proporcionando uma experiência única. Nós somos o maior centro de atendimento de COVID no país, né, de pacientes graves, e isso criou uma consciência que o novo HC deveria estar lado a lado com complexo no encontrar soluções que pudessem ajudar no combate ao COVID. Eu devo dizer, Roxane, que eu nunca vi tanta solidariedade como nós percebemos ao longo desse período do COVID-19. A sociedade se mobilizou, doações, gente querendo ajudar financeiramente, com equipamentos, oferecendo recursos. Então, a solidariedade foi uma coisa que nos impressionou muito. E muitas dessas plataformas que nós desenvolvemos foram concretizadas graças a essa solidariedade. Eu cito até que nós criamos, em parceria com a Storm, uma startup de crowdfunding. Como nós percebemos essa mobilização da sociedade, nós quisemos organizar essas doações e criamos uma Viral Cure, que é uma startup que divulgava as ações do HC no meio empresarial e ajudava o HC a captar recursos para poder, desde comprar equipamentos ou contratar pessoas, porque sair de 100 leitos de UTI para 300, né, foi um esforço enorme. E o que é muito importante é ter pessoal especializado, né? Então, a Viral Cure é um exemplo, né, de uma startup que o InovaHC ajudou a criar para poder ajudar no combate à pandemia.
A gente tem vários exemplos aqui, estímulos a startups, produtos ligados à testagem, a questão do diagnóstico do coronavírus, a gente vai falar também da plataforma RadVid19.
Uma outra plataforma muito interessante, nós temos um laboratório de inteligência artificial junto com a Siemens, e nós resolvemos criar uma plataforma para ajudar a diagnosticar os casos de Covid nacionalmente, que é o RadVid19. Nós, através de um aplicativo, né, os médicos do Brasil inteiro podiam encaminhar o seu exame, né, de suspeito, uma tomografia computadorizada, para a nossa plataforma de inteligência artificial. Em poucos minutos, a nossa plataforma devolvia um relatório dizendo se o caso era suspeito de Covid-19 e qual a extensão da doença. Qual a razão disso? É que muitos radiologistas e médicos em todo o país não tinham expertise no diagnóstico do Covid-19. Ao contrário dos nossos radiologistas aqui, que em razão, né, disso ter se tornado um grande centro de atendimento ao Covid, conheciam bem esse padrão. Então, essa plataforma, hoje, né, ela conta com 43 hospitais cadastrados e mais 23 em processo de cadastramento. Já recebeu mais de 15 mil casos de suspeitos de Covid-19 do Brasil inteiro. Ajudou, né, a fazer o diagnóstico desses casos. Qual que é a importância da tomografia computadorizada no Covid-19? O paciente, né, a mortalidade do paciente, o paciente grave, normalmente pela doença pulmonar. E é muito importante que esse diagnóstico da doença pulmonar seja feito precocemente. Em muitos casos, a tomografia computadorizada se antecipa ao PCR, que é o exame que confirma o COVID, que é o exame das mucosas oral e nasal. Às vezes, o exame, o PCR, demora alguns dias para ficar pronto, mas a tomografia é no ato. De imediato se sabe se o paciente tem uma doença, se a doença é grave e qual é a extensão da doença. Por isso que é muito importante uma conduta de imediato. Então, essa plataforma de inteligência artificial serviu o Brasil inteiro. E essa plataforma, como funciona essa plataforma? Os casos todos ficam na nuvem. A Amazon nos ofereceu a nuvem. Nós utilizamos dois algoritmos de inteligência artificial já existentes, um da Huawei, chinês, e outro da Siemens, né, europeu, porque lá já tinha ocorrido, né, já tinha, a pandemia já tinha passado. E tivemos colaboração de vários grupos, a Deloitte, a Telos, o Fundo Itaú pela Saúde, a Petrobras, a Novartis, todos contribuíram para levantar essa plataforma. Mais recentemente, através de uma chamada do IdeaGov, nós tivemos 41 startups nacionais. A proposta é desenvolver algoritmos nacionais para o coronavírus. Já selecionamos 3 e já estamos trabalhando em algoritmos nacionais. Qual que é a importância desse algoritmo realizado com startups nacionais? Primeiro é que os nossos casos, né, a nossa casuística é diferente de casuísticas europeias, que tem uma população mais idosa, ou chinesa, que tem uma população mais homogênea, né? Nós temos uma miscigenação racial grande, o Covid-19 atingiu uma população mais jovem, então é muito importante nós termos um algoritmo dentro da nossa realidade, né? Então, agora nós estamos desenvolvendo, nós já temos esses algoritmos, estamos testando esses algoritmos para a tomografia computadorizada e para raio-x de tórax, porque nós sabemos que dentro da realidade social do Brasil, em muitos lugares não tem um tomógrafo computadorizado disponível para fazer o diagnóstico. Isso é um grande legado, né? Porque nós vamos partir de plataformas de inteligência artificial já desenvolvidas que vão nos ajudar a desenvolver outras plataformas no futuro. Por exemplo, nós já começamos a trabalhar em parceria com a AstraZeneca numa plataforma na jornada do pulmão. Uma plataforma de inteligência artificial que vai buscar diagnosticar o câncer de pulmão de forma mais precoce. E também já estamos trabalhando uma plataforma para câncer de mama. Nós sabemos que a inteligência artificial pode ajudar o radiologista para aumentar a precisão diagnóstica e também a produtividade. Ou seja, vão ajudar o paciente a ter mais segurança no seu diagnóstico. Então, esse é um exemplo de como houve uma mobilização do InovaHC e de várias empresas para poder ajudar, nesse caso, o Brasil inteiro, né, ter um diagnóstico mais preciso e mais precoce da manifestação pulmonar do Covid-19.
Doutor Giovanni, no caso, esses recursos todos, eles podem também servir, por exemplo, para rastrear o coronavírus em escolas e empresas?
Então, essas plataformas de inteligência artificial baseada em radiologia, ela precisa de um exame radiológico. Nós quisemos incluir a radiografia de tórax, porque a radiografia de tórax é muito mais acessível no Brasil. É muito mais difícil um paciente fazer uma tomografia computadorizada e mais custoso do que uma radiografia de tórax. Mas pode-se sim fazer pesquisas em indústrias, por exemplo, mas é para pacientes que tenham sintomas pulmonares. Ou seja, é muito mais voltada para os casos mais graves do que para rastreamento de casos assintomáticos ou... O óleo sintomático é feito mais através dos exames laboratoriais.
Isso, eu me refiro justamente a estes testes. É possível fazer ou cruzando informações, acompanhando esses assintomáticos, é nesse sentido. Inclusive tem uma startup que nasceu, né, com apoio do InovaHC que já está fazendo isso. Então pode rastrear justamente os assintomáticos para a gente fazer um passo anterior, né, a essa questão. Quer dizer, claro, tem que olhar lá na ponta os casos graves, mas também, doutor Giovanni, é tentar prevenir, né, mais cedo possível esses casos de coronavírus.
Essa também foi uma iniciativa aqui de uma startup junto com a Storm, que visa fazer rastreamento em indústrias, né, e escolas também, para saber qual que é a população que já teve contato, né? Qual que é a população, vamos dizer, uma população segura que desenvolveu anticorpos, e também pode identificar quais os casos, né, que estão com doença ativa para excluí-los do meio para que não transmitam para outras pessoas. Essa é uma questão fundamental enquanto o vírus estiver circulando. O que se deve é evitar que pessoas que estejam com a doença transmitam para outras. Por isso que a realização de testes periódicos, né, e também poder identificar qual que é a população que, de certa forma, já teve contato, já desenvolveu anticorpos, nós não sabemos quanto tempo dura a imunidade. Mas os pacientes que têm anticorpos, nós sabemos que é uma população que, nesse momento, está mais segura e não está sujeita aos casos de reinfecção, que são ainda muito discutidos ou muito raros, né? Então, não é um problema que seja real, são casos esporádicos. Então, definir através de exames laboratoriais a população que está contaminada e a população que já desenvolveu anticorpo é muito importante, principalmente onde existe convivência social, que é o caso das empresas e das escolas, né? Quando as escolas voltarem, eu acho que isso vai ter que se buscar uma política em relação a isso, né, de rastreamento.
Bom, por fim, nunca ficou tão evidente a importância do apoio à ciência, à pesquisa e à busca de recursos, de tecnologias, de insumos nacionais. Porque a gente viu o quanto o mundo todo dependeu de algumas regiões, por exemplo, para um simples reagente, para um teste. Então, acho que a gente pode também, para o ouvinte, ter uma ideia da importância do apoio à ciência e à pesquisa e de desenvolver uma tecnologia nacional. Acho que isso, tudo que o senhor nos contou é prova disso.
O Brasil é muito dependente de importações no mercado da saúde. Essa pandemia nos ensinou que nós devemos reduzir essa dependência. E essa dependência, eu diria que, em muitos casos, é desnecessária. Então, eu vou citar três ações que correram dentro da USP, em parceria do InovaHC com a Politécnica, que demonstram que muitas soluções poderiam ser desenvolvidas aqui utilizando a parceria indústria-universidade. Por exemplo, a questão dos respiradores. Pesquisadores da Escola Politécnica, junto com os nossos médicos do INCOR, do coração aqui do HC, desenvolveram um respirador que pode ser utilizado em terapia intensiva com a mesma eficácia dos importados. Veja que no começo teve tantos problemas na importação de respiradores. Respiradores foram importados a um custo muito alto, quando seria possível produzir esses respiradores aqui. E, aliás, a indústria nacional fez um esforço e hoje produz respiradores aqui num número muito maior. Um outro exemplo, uma parceria Politécnica, FON e InovaHC, desenvolveu coxins, que são pequenos travesseiros para unidades de terapia intensiva. O paciente com COVID fica semanas em terapia intensiva e acaba criando escaras, né, feridas pelo decúbito. Esse material não está disponível no Brasil. Essa parceria com a FON fez com que se desenvolvessem travesseiros, coxins diversos, para evitar essas escaras. E esses coxins foram fornecidos para o HC, foram testados e algumas correções serão feitas a partir dos testes realizados aqui. E também a introdução dos cobôs, robôs colaborativos, foram introduzidos no HC para poder manipular, por exemplo, lixo hospitalar. Esse lixo é um lixo contaminado, então era melhor que os profissionais de saúde evitassem esse contato com o lixo contaminado. Então nós introduzimos esses robôs e eles passaram a retirar o lixo e toda essa iniciativa resultou na criação, né? Estamos criando um laboratório de robótica para desenvolver robôs para utilização hospitalar. E um outro exemplo que vale a pena ser contado é o monitoramento à distância de pacientes de UTI. A mesma razão, muitos pacientes contaminados, seria importante que esses pacientes pudessem ser monitorados sem que o profissional da saúde tivesse em contato contínuo com eles. Se desenvolveu esse monitoramento da UTI à distância, uma iniciativa do professor Carlos Carvalho, que passou também a desenvolver o sistema para um sistema de tele-UTI. E hoje monitora 30 UTIs no estado de São Paulo, à distância, e esse monitoramento está sendo introduzido para poder, junto com telesaúde, acompanhar os pacientes crônicos sem que eles precisem vir ao hospital. Então, uma iniciativa que surge da pandemia está se transformando num grande projeto de telesaúde com monitoramento de pacientes crônicos à distância. É muito importante que essas iniciativas que nós tivemos durante a pandemia possam se transformar em projetos permanentes para que sejam utilizados e beneficiem os pacientes do HC, da rede pública e mesmo da rede privada. E essa continuidade, né, esse legado, é que nós estamos conseguindo viabilizar em diversos desses projetos.
Excelente, professor. Todos esses exemplos que o senhor disse, e que fantástica essa união entre a Faculdade de Medicina e a Escola Politécnica, não é? Quer dizer, só o início, imagino, de uma longa jornada de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que vocês vão apresentar futuramente para a sociedade. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Dr. Giovanni Guido Tchek, presidente do Instituto de Radiologia, o Inrádio do HC, e do Conselho de Inovação do HC da Faculdade de Medicina da USP, o Inova HC. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho.
Obrigado, Rosane. Um bom dia para todos os ouvintes da Rádio USP.